Doutora, olha, a gente vem passando aí por dias de muito calor, de muito sol. Ora também, esse sol fica entre nuvens, mas o calor prevalece. E eu já gostaria de conversar com a senhora a respeito de proteção de pele, né? Não é comum, né, doutora, a gente ter o hábito de passar protetor solar. Mesmo que o sol possa ser assim, se não for na praia, no dia a dia, não adianta. A gente não tem esse hábito de passar o protetor, né, o filtro solar. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessa etapa para a gente, né, que protetor solar não é usado só quando vai em praia.
Exatamente. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que nós estamos no verão, que é um período que a incidência da radiação ultravioleta ela é muito intensa, mesmo nos dias nublados. Então, é necessária essa proteção mesmo em dias que estão mais nublados. E o uso do protetor solar até para o dia a dia, às vezes para uma caminhada, para uma atividade de dia a dia, né? E não só quando se vai à praia realmente. E o protetor solar, o ideal é que ele tenha um fator de proteção acima de 30 ou idealmente até acima de 50 em peles mais claras, mais sensíveis. E ele deve ser sempre reaplicado a cada 2 ou 3 horas, se você está exposto ao sol, e toda vez que mergulha, fica mais na água. Então, mesmo naquele dia nublado, se vai na praia, se vai fazer uma caminhada, ou se vai sair na rua para qualquer atividade, é interessante aplicar o protetor solar. E aí a gente tem hoje uma oferta enorme de produtos, né? Vários específicos até só para a área do rosto, que às vezes no dia a dia a gente está com o corpo mais coberto. Então, tem vários específicos para a área do rosto, que não deixam a pele tão oleosa, ou que são mais resistentes à água e ao suor, então não vão arder o olho. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de produtos. O que tem que prestar atenção é que esses filtros solares devem ter um fator de proteção solar. Se for uma pele não tão sensível ao sol, em torno de 30. Se for uma pele mais clara, mais sensível ao sol, acima de 50. De SPS, que é o fator de proteção solar, que tem a ver com a vermelhidão da pele, e o PPD de pelo menos 1/3 desse fator de proteção. Então, se o protetor é 30, o PPD tem que ser no mínimo 10. Se ele é 50, vai ser em torno de 20 o PPD. E, então, acho que essas são as observações que a gente tem que fazer na hora de escolher o produto. E lembrar também de quando for à praia ou fazer uma atividade física, coisa que vai ficar mais exposta ao sol, existe também hoje muitas roupas com fator de proteção ultravioleta, que funcionam muito bem, principalmente para as crianças também, né? Que já tem, às vezes, até com a manga comprida, tudo, e protege muito, porque a roupa, ela não vai sair quando a criança mergulhar ou quando o adulto mesmo mergulhar. Então, não só para as crianças, mas até para os adultos. Eu acho que é uma proteção muito interessante. As roupas, chapéu, a gente tem que lembrar, o óculos de sol. Tudo isso entra como objeto de proteção solar também.
Doutora, a gente fala da pele, vamos falar também a respeito do cabelo, né? É interessante, agora eu já parto para a praia mesmo. Praia ou piscina ou rio, de ter passar alguma proteção no cabelo, justamente para evitar algum tipo de problema, seja pelo forte sol, aquela incidência solar, ou até mesmo, no caso, pela água salgada ou a água com cloro, a senhora indica um protetor térmico, por exemplo?
Os cabelos também merecem uma proteção, né, no caso dessa exposição, porque são agressões, tanto o sol quanto a água salgada, o cloro, né, tudo isso vai agredir o cabelo e vai deixar ele depois mais ressecado, principalmente quem tem cabelo colorido, são os cabelos que sofrem muito, porque às vezes pode até modificar a cor com esse calor intenso, com sol, né? Então, assim, é interessante utilizar, sim. Aí, no caso, para o cabelo, existem os protetores térmicos funcionam muito bem, porque eles já vão proteger um pouco desses danos de oxidação que o sol pode causar. Fazem uma barreira de proteção também contra a água com cloro, o sal excessivo, né, da água do mar, e ajuda também na aquela questão de não embolar demais, porque às vezes o simples fato de mergulhar, ficar na água, o cabelo faz nós que depois na hora de desfazer vão quebrar, vão deixar o cabelo com aspecto ruim. Existem também alguns produtos que têm fator de proteção UV, que são interessantes também, mas um protetor térmico funciona tudo super bem para deixar esses cabelos mais assim, condicionados e fazer uma proteção contra a agressão aí num dia de praia ou de piscina.
Eu fico imaginando, doutor, eu comento aqui às vezes, né? Eu falo, gente, eu acho que deve ser assim o terror dos dermatologistas quando eles veem, não sei também, pode ser algo, né, que não tenha problema algum, mas aquele autobronzeamento que é feito, né? Passa um produto, eu acho que é, não sei se ele ativa mais rápido,
Você
as
está falando
pessoas.
daqueles que
Que as
são.
pessoas vão para a laje
Que
fazer.
fazem com fita, né?
É, com fita. E tem um outro também agora que eu estava vendo, que é tipo um spray que é feito, né? Mas aquilo ali eu acho que é só mesmo, não sei se é que dá uma cor ou de alguma forma ele estimula a pele a realçar a cor. Eu acho que aquilo ali, quando vocês veem aquilo ali, vocês ficam até tremendo, né, doutora, médico dermatologista?
Nossa, nem fale. Na verdade, esses bronzeamentos que são tipo um jatinho, uma pintura da pele, é só um corante. Esse é bem assim, bem, ele não faz mal, não. O máximo que vai acontecer é a pessoa ter uma irritação na pele, mas geralmente é leve, não costuma trazer problemas, não causa câncer de pele. Agora, esse bronzeamento que faz o biquíni com fita isolante, se expõe ao sol geralmente nos horários piores, com produtos para estimular o bronzeamento, isso sim, envelhece demais a pele e causa muito câncer de pele. Então, assim, é aquela coisa, pode ficar bonito no verão, mas as consequências para os próximos verões vão ser muito grandes. E a gente sempre tem que ter em mente que o dano que o sol causa para a pele da gente, tanto para uma coisa de um pré-câncer de pele ou para o próprio envelhecimento e manchas, isso é irreversível. A gente tem muitas tecnologias hoje, muitos produtos que ajudam a minimizar isso, mas não consegue tirar totalmente. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente muito triste. Parte o coração de ver realmente isso.
Eu
De
ia
ver como as
perguntar a
pessoas estão
respeito de...
procurando. Fora o risco de queimadura, eu já vi alguns pacientes com queimadura com bolhas por conta desses bronzeamentos, que podem deixar até cicatrizes, né?
E teve durante um período também, agora me parece que foi proibido, né, aquele bronzeamento de câmera, né, bronzeamento, acho que é artificial, é o nome, eu não sei se é
Uma
exatamente
câmera
isso.
meio azul que entra,
É,
né?
tinha uma câmera e tal. Isso, inclusive, acho que foi proibido, não foi isso, doutora?
É, isso daí é muito contraindicado, assim. É proibido, mas ainda tem, acho que, alguns lugares que fazem, com radiação ultravioleta, né? Com VA, uma coisa que danifica bem a pele, né? Envelhece, aumenta risco de câncer de pele, então é uma coisa que deve ser evitada.
A gente está conversando com a médica dermatologista aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Marisa Simon Brzezinski. Cacá?
Não, eu queria perguntar a respeito de alimento. Eu vou até contar uma coisa que aconteceu com meu filho quando ele era pequeno. A gente achava que cenoura era o melhor alimento do mundo e acabamos dando cenoura demais para ele e a pele dele ficou meio alaranjada de tanta cenoura. É verdade. Mas tem alguns alimentos que ajudam nesse processo de proteção da pele, até de bronzeamento também. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
São os alimentos ricos em beta-caroteno, que é o pigmento natural amarelo, né? Então, assim, frutas, legumes que têm essa coloração amarelada, como a cenoura, o mamão, a abóbora, o beta-caroteno, ele é um precursor da vitamina A no organismo. E a vitamina A, ela ajuda, assim, na coloração da pele, né? Então, nessa época, quando se come mais esses alimentos, pode-se conseguir uma corzinha aí um pouco melhor mesmo. Não é recomendado uma exposição solar prolongada para se bronzear em situação nenhuma. Mas com o sol natural que vai pegando, a tendência à pele é ficar com uma cor mais bonita mesmo, por conta do beta-caroteno. Mas também não é para exagerar em nenhum desses alimentos, porque senão pode ter um depósito desse pigmento na pele e começar a ficar com uma coloração amarelada demais, como aconteceu com o seu filho.
Agora, doutora, alguma dica, né? A gente sabe, né? De bronzeador. Bronzeador indicado? Tem até alguns, né? E olha, vou ser muito sincera com a senhora. Pode falar marcas, viu? Até mesmo para orientar o ouvinte. Tem aquelas marcas mais em conta, um pouco mais caras, mas que elas estão ali nas gôndolas das farmácias, dos supermercados. A questão é se proteger. Mas eu gostaria que a senhora falasse sobre os bronzeadores também. Como é a forma correta de usar? É passar primeiro o protetor, dar um tempo e depois colocar o bronzeador?
Então, na verdade, os bronzeadores, assim, eles não são indicados, né? Então, não existe uma forma correta de se usar. Um bronzeador, ele sempre vai acabar assim. Se você passar o protetor e depois passar o bronzeador, ele não vai ter muito efeito, né? porque vai ter aquela outra barreira química ali de proteção. E ele pode até atrapalhar um pouco o efeito do protetor solar. Então, um bronzeador, na verdade, não é indicado. Se você quer pegar uma cor, seria você usar um protetor solar de um fator um pouco mais baixo, tipo um 30. Você vai acabar pegando uma cor. Agora, tudo que você estimule a um bronzeamento não é indicado. Então, não tem como nem eu dizer qual que é bom, porque não existe um bom.
Numa situação, é muito comum, a pessoa vai lá, pega uma praia, o dia inteiro na praia, fica igual um pimentão, fica igual um vermelhão. E é inevitável, dias depois, né, de ter aquele, a pele de começar a descascar. Tem alguma coisa que pode fazer para evitar, doutora?
Então, aí se acontecer, né, de foi à praia, a pele ficou um pouco vermelha ou até ressecou um pouco mais, o indicado é hidratação da pele. É chegar em casa, tomar um banho mais frio, né? Ou só quebrar o gelo assim, morninho. É, pouco sabonete, enquanto a pele ainda estiver descamando, usar o mínimo de sabonete possível e hidratar a pele. Aí os hidratantes ideais são aqueles que não têm perfume, que não têm fragrância, que eles vão ter um poder hidratante maior. E para mesmo que ajudar na recuperação dessa pele. E evitar ao máximo novas exposições solares. Se forem acontecer novas exposições, com fator de proteção maior, com muito cuidado para não haver uma nova queimadura em cima daquela pele que já está sensível.
Certo. A gente estava até comentando aqui com uma colega de trabalho, recentemente, né, foi indicado para ela tomar sol. E foi aqui, naquele horário, geralmente, onde os raios ultravioletas estão mais fortes, né? Porque ela estava precisando de mais vitamina. Mas tudo é recomendação médica, né, doutora? A gente ainda, principalmente, fica até em dúvida, porque, olha, quando eu estou vindo para a rádio aqui, antes das 6 da manhã, 5 e pouquinho da manhã, o sol já está, assim, brilhando, está lindo. Aí eu fico imaginando, não, o sol, o tempo que você fica aqui, ele já dá uma queimada. Mas é não é uma radiação tão maléfica, não é isso?
Exatamente. A radiação mais intensa, ela está geralmente entre as 10 horas da manhã e as 15 horas da tarde. É o horário que a gente deve evitar o máximo exposição solar. Porém, com a deficiência de vitamina D, que muitas pessoas apresentam, alguns médicos têm indicado a exposição solar nesse período para melhorar esses níveis de vitamina D. Naqueles pacientes com histórico de câncer de pele ou de pré-câncer de pele, eu, sinceramente, acho que é muito mais vantagem repor a vitamina D na forma oral do que se expor ao sol. Mas naquelas pessoas que não têm um câncer de pele ou já tiveram ou têm um pré-câncer de pele, isso pode ser feito, e aí o que a gente recomenda é que se exponha principalmente aquelas áreas que já são menos expostas no dia a dia, tipo a barriga, as costas, as pernas, que já são áreas que não têm uma carga de sol tão grande. Então, elas vão ser menos danificadas. E o período que precisa de exposição para estimular a vitamina D não é tão longo, né?
Doutora Marisa, aproveitando aqui, a senhora dando essas explicações para a gente, ontem, por um acaso, eu vi uma postagem, né? Não só uma, mas algumas, de pessoas relatando a presença de água viva ali naquela região da curva da Jurema, onde a praia está sendo muito frequentada. Quando a gente chega numa situação onde a água viva toca em alguma parte do nosso corpo, o que a gente deve fazer imediatamente? Tem várias, né? Várias pessoas que falam, tem que jogar água gelada em cima, joga a própria água no mar, passa uma pomada. Qual é a medida certa de tratar uma queimadura por água viva?
Então, a queimadura por água viva, o ideal é lavar a região, mas de preferência com a água do mar gelada, né? Se ela tiver pegando mais no fundo, mais gelada. Com água do mar, água doce, ela pode ativar a liberação das substâncias dessa água viva e piorar um pouco a queimação, o desconforto naquele local. Então, é sempre indicada água do mar e, se tiver disponível, vinagre, que também pode ajudar a neutralizar essa toxina da água viva e trazer mais conforto.
Me disseram também, eu só queria confirmar com a senhora, que é assim, é ir jogando água, a pessoa não tem que ficar tocando na pele, né? A ideia mesmo é lavar bastante e não tocar na pele para evitar justamente a irritação que é provocada pela substância liberada ali pela água viva, não é isso?
Isso aí, e jogando, ou se quiser, né, lava bem com água gelada. Depois, se quiser fazer uma compressa, tipo um pano com água gelada, pode também, mas primeiro lavar bem para tirar aí, se tiver algum restinho aí desses tentáculos da água-viva que soltam a toxina.
Passar alguma coisa, né? Porque, olha, já aconteceu isso comigo uma vez, eu peguei uma... Foi quase uma chibatada que eu levei de uma água-viva. Mas, não, mas ficou um vergalhão na perna. Mas ardia tanto. E à noite é o pior momento, né? Porque ela queima aquilo ali. Aí eu me recorri à farmácia, né? Fui à farmácia e falei, preciso de alguma coisa para aliviar isso daqui, tá? Botava gelo. Tem algum tipo de medicamento? É indicado? Porque tem até mesmo aqueles produtos pós-sol com aloe vera que prometem refrescar. Ou não, doutora? A questão é deixar... Botar um gelo, deixar exposto. Às vezes tem que deixar o ventilador em cima mesmo da pele para dar uma aliviada.
Isso, aí depois, assim, né? Depois que passou aquele momento inicial já em casa, as compressas geladas são válidas e pode tomar analgésico, porque a pessoa tiver costume de tomar, né? O analgésico habitual, que toma quando tem uma dorzinha de cabeça, uma febre, pode tomar um analgésico em casa, sim, porque incomoda bastante. Esses géis à base de aloe vera, indicados para pós-sol, também trazem um alívio. Pode usar sem problema nenhum.
Aqui a ouvinte, aqui a Paulina, ela fala, olha, não sabia, usei água gelada, pois já estava na praia. Na hora ficou vermelho e encheu de bolinha o local onde a água-viva encostou nela. Possivelmente uma reação que a perna teve, né?
É, com a água doce, né?
Com a liberação dessa toxina, como a doutora falou.
É, porque a água doce, ela estimula mais a toxina, né? Então, assim... Mas as bolinhas podem aparecer mesmo sem o contato com a água doce, porque ela causa uma... A água viva causa uma necrose na pele, não é bem uma queimadura, né? Ela é uma toxina, então ela causa uma necrose na pele, tanto que depois fica meio escurinho, às vezes, o local. Então, mas com certeza a água doce pode ter piorado um pouco, sim, porque ela libera mais essa toxina.
Tá certo. Então, doutor, olha, muito obrigada aqui pelas dicas da senhora. Adoramos aqui. Adorei, viu? A gente vai seguir a risca, ou pelo menos tentar, né? As dicas da senhora. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço a vocês. Bom dia.
Bom dia, bom trabalho, bom final de semana.